Olá e sejam muito bem-vindos ao episódio número 79 do Dupla Atacante. O meu nome é Rafael Reis
O meu é Luís Ramos.
e neste episódio algo descontente, não é? Se na semana passada eu pedi aqui no final do episódio Marrocos nos quartos de final a eliminar a Espanha, não esperaria que fosse esse mesmo Marrocos que, passando contra a Espanha, eliminasse também Portugal. Muito para dizer, portanto, será o nosso tema central. Obviamente, temos mais as perguntas e o número da camisola, mas iremos debater sobre este assunto. Tem muito que se lhe diga, não é? Desde Cristiano Ronaldo, ao futebol da seleção, a mesmo à própria seleção de Marrocos. Portanto, passo-te a palavra a ti, o que é que tens a dizer em relação ao jogo?
Sim, foi uma semana onde aconteceu muita coisa, não é? Nós, quando gravámos na semana passada, Portugal tinha ficado líder do grupo e perspectivávamos aqui como é que poderia ser já a fase final da competição, depois de uma derrota com a Coreia do Sul. A verdade é que, no espaço de uma semana, fomos ao céu com uma exibição muito prometedora da seleção portuguesa frente à Suíça, onde claramente mostrou aqui algo que nunca tinha mostrado anteriormente com o Fernando Santos Olé, muita criatividade e muita mobilidade na frente de ataque, com uma equipa muito objetiva que conseguiu se marcar 6 golos, que neste tipo de competição sabemos que é difícil, ainda mais numa fase eliminar, com um excelente hat-trick do Gonçalo Ramos. Aposta pessoal de Fernando Santos para render Cristiano Ronaldo, que viria a estar completamente correto. Parece que foi um jogo onde tudo correu bem ao Fernando Santos. Mexeu, o que mexeu resultou, e nós no final estávamos a pensar: queres ver que afinal o Fernando Santos percebe disto? Queres ver que afinal o Fernando Santos até é um treinador? No jogo seguinte, contra Marrocos, literalmente vivi esse jogo como vivi a eliminação de Portugal no Euro 2020, que foi jogado em 2021 com a Bélgica. O filme do jogo foi exatamente igual. Foi um golo meio atabalhoado do adversário, ainda na primeira parte, e Portugal, com 45 minutos para tentar resolver, a carregar no adversário e a não ser muito objetivo, não é? Na finalização, com muita clarividência. Neste jogo contra Marrocos, como na Bélgica, eu acho que Portugal tentou de várias formas, e aí eu acho que não podemos deitar culpa em termos estratégicos, em termos de exibição dos jogadores, porque eu acho que houve aqui muita tentou e tentamos várias formas com o Ronaldo, cruzamentos, explorando os flancos, explorando o meio, com o Félix jogando na ala, com o Félix jogando no meio, depois entrando o Rafael Leão. Houve muitas dinâmicas. Mas simplesmente Marrocos, como tem sido até agora, uma equipa que ainda não perdeu e tem sido muita coisa defensivamente, não nos deu hipótese sequer de chegar perto da baliza. Lembro-me, se calhar, do lance mais perigoso, aquele remate do Bruno Fernandes que chega a beijar a trave. E aconteceu o que se calhar não esperávamos, não é? Portugal acabaria por ser eliminado nos quartos de final. Existem aqui. Depois disto, há que tirar ilações. Na verdade é que muitos questionam se Fernando Santos deve ou não ficar no comando técnico de Portugal. A minha opinião é que eu acho que ele vai continuar, que nós já percebemos aqui qual é a ideia do Presidente da Federação, e é um projeto de continuidade. Se na minha cabeça faz sentido, eu acho que não. Eu acho claramente o ciclo do treinador de Portugal já acabou. Eu acho que temos que tirar ilações. E depois também se mete a continuidade, a questão da continuidade de Ronaldo a vestir a camisola da seleção, que eu acho que também é uma decisão que o próprio jogador vai tomar nos próximos dias. Que futuro é que podemos esperar desta seleção? Sinceramente, eu acho que lá está aquele jogo da Suíça. E mesmo o jogo contra Marrocos, eu acho que Portugal viu-se claramente uma intenção jogar diferente daquilo que tinha sido no próprio Euro 2016 e adiante, e jogos que nós vimos também, por exemplo, no último Mundial. Eu acho que a seleção tá diferente, estava com uma atitude diferente, uma atitude de jogar o jogo olhos nos olhos, tentar, lá está, de várias formas atingir o objetivo, a finalização. Claro que continuamos a ter bons valores, mesmo no próximo Mundial. Todos os jogadores que estão aqui, à exceção do Ronaldo, também estarão à partida em condições de disputar esse campeonato do mundo. Agora, claro que nós olhamos para esta seleção e olhamos para as seleções estão em prova e vemos claramente que Portugal tinha capacidade para lutar por este título. E fica mais um ano à amargura de Portugal não conseguir. E eu acho que nós devemos olhar também para isto, e que eu falo isto porque lá está, eu já falei muitas vezes isto contigo. O problema da seleção é que não tem a exigência que tem um clube de futebol. Por exemplo, os três grandes, se não apresentarem resultados, tem uma massa adepta muito forte por trás, que começa a questionar a direção, começa a criar um ambiente hostil, que obriga o próprio clube a tomar decisões no sentido de tentar melhorar a equipe. E eu acho que aqui, no seio da federação, isso não acontece. Existe muito esta mentalidade de a seleção, eles eram os melhores, coitadinhos, e calma com isto, eu não estou a dizer que a seleção não deu o seu melhor, mas eu acho que nós próprios e a Federação também deveria ser mais exigente, porque Portugal já não é o país, já nem é a seleção, ou seja, nós já evoluímos em termos futebolísticos, já não somos o país que não ia a campeonatos do mundo, nós já somos um país que futebolisticamente já ganhou o Europeu, já ganhou a Liga das Nações e tem um plantel que tem que chegar a fases finais, aos meias finais, final, disputar títulos mundiais, temos esse plantel. Eu acho que temos também sendo mais exigentes connosco próprios, não é agora chegarmos aos quartos de final e estarmos satisfeitos com a nossa prestação. Claro que nós temos também pensar que esta seleção tem que ir mais além, tem que dar um passo. E eu acho que tem que começar por aí, com essa exigência que todos nós temos que ter. Porque só assim é que eu acho que conseguimos chegar mais longe. E vendo, por exemplo, nós na história temos apenas duas passagens em meias finais do Mundial, que é a nossa melhor classificação de sempre. Marrocos já vai para a primeira. E nós estamos muito longe de Marrocos, não é? Nós, futbolisticamente, tudo bem que eles nos ganharam, mas nós somos muito melhor que Marrocos. E isso ninguém questiona. Mas a verdade é que nós só temos mais uma passagem às meias finais que Marrocos, neste momento. Por isso lá está, é começar a questionar esse tipo de situações, começar a sermos exigentes connosco próprios, porque acho que só assim é que termos um bocadinho a federação e a seleção mais como clube, como por exemplo tem os argentinos. Os argentinos é uma seleção, e a seleção argentina é uma seleção que bebe muito do conceito do clube, e os adeptos, e a exigência que eles têm, e a paixão que eles têm pela própria seleção, que eles capitalizam tudo isso para o futebol dentro das quatro linhas, e por isso é que eles estão constantemente a lutar. Eles chegaram à final, ou seja, nos mundiais que nós vimos, não é? Do tempo do Ronaldo e do Messi, eles estão na segunda meia-final, já chegaram à final e estão em condições de chegar a outra. Isso é muito isso. Para chegarmos a esses patamares, nós temos também internamente sermos mais exigentes, que eu acho que é isso que falta à nossa seleção.
Eu partilho a tua opinião em relação a isso de pouca exigência que até mesmo os próprios adeptos têm em relação à seleção. Nós estamos a falar disto hoje, a eliminação foi ontem, se calhar a meio da semana, já não se fala, já nem se quer saber, não é? Hoje, no domingo, não se fala de outra coisa, obviamente, e no sábado igual, mas há realmente esse sentimento, tu disseste isso à tona e é realmente verdade, não é? Sempre se associou a seleção a um convívio de família, de amigos, de beber uns copos ou um café, beber umas cervejas, comer uns termossos e ver a seleção. Pá, e se ganhasse, ganhava, se não ganhasse, não ganhasse, o conviver que era o importante. E é realmente essa exigência que tem que ter, mas principalmente, e como tu referiste bem, a federação, porque nós não podemos, e nós já falamos aqui, estamos fartos de bater no ceguinho neste ano, que temos de podcast, que não podemos ter no, no, como comandante deste conjunto de talentos um treinador que já mostrou mais do que uma vez que não tem ideias. Não tem unhas para este tipo de carro ou de Ferrari de talento, não é? Nós temos provavelmente, individualmente, eu diria se calhar a seguir à França, o melhor conjunto de jogadores do mundo. Acima, eu digo acima claramente do Brasil, da Argentina, por aí fora. Agora, tem que se esperar mais de uma seleção como a portuguesa que claramente. E irei já falar mais à frente em relação à seleção de Marrocos, mas claramente era favorita, na teoria, obviamente, sempre, contra Marrocos, que tinha eliminado a Espanha. Mas falando, e só irei falar mais disso, pá, porque nós não somos a TV7 Guia, não queremos entrar aqui se o Ronaldo chorou porque isto ou porque aquilo, ou falar do Ronaldo, 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 mas só para dizer que, pronto, Ronaldo não está acima de ninguém, porque o Ronaldo é um membro da equipa, não tem que se individualizar. Mas falando só mais disso da seleção dos Marrocos, pá, aquilo que nós falamos já na semana passada, não é? Marrocos tem um gol sofrido, foi um autogolo de um central que nem sequer jogou contra Portugal porque estava lesionado. Não nos vamos esquecer que houve dois jogadores que não tinham jogado contra a Espanha, que foi o lateral esquerdo. Pá, não me vou atrever com os nomes, e o outro central, porque a AG, que é do Angers, salvo erro, e o Mazraoui, que é do Bayern de Munique, não jogaram por lesão. Saísse, ainda estava ali condicionado, tanto que saiu na segunda parte, mas há muita, parece que há muita entreajuda entre a equipa de Marrocos. Escrevemos no Twitter, e acho que sumariza bem aquilo que pelo menos eu penso, que é: ganhou a melhor equipa em campo. Ganhou, em termos de equipa, ganhou a melhor equipa em campo. Nós estamos a falar de uma equipa que sofreu um golo de autogolo neste Campeonato do Mundo, jogando contra equipas como a Bélgica, como a Espanha, como Portugal. Ou seja, tem que se dar mérito a uma seleção. Não quero que isto dizer também que Portugal não esteve mal em alguns momentos do jogo, porque esteve, obviamente, não é? Há um erro do Diogo Costa e do Ruben Dias. Para mim, aquele erro não é isolado. Apenas de um jogador, e também do Bernardo, que perde aquela bola e depois deixa os jogadores cruzar sem. Obviamente há um conjunto de. Naquela jogada há um conjunto de erros. É aquele clichê, não é? Que quando erram, não erra só um, erram todos, mas é verdade, no fundo erraram bem uns 4 ou 5. Porque a jogada não se sumariza a jogada só num cabeceamento que é incrível. O cabeceamento é fantástico. Se fosse o Cristiano Ronaldo, iríamos estar a falar. Dele durante um mês ou uma semana, pelo menos, da impulsão que teve o jogador marroquino, do El Nesiri. Mas a verdade é que o Marrocos foi uma equipa muito coesa, não deixou Portugal, e como tu disseste, criar um lance perigoso, a não ser o cabeceamento do Pepe já acabar e o remate do Bruno Fernandes na entrada da grande área. Ou seja, não deixou Portugal ter espaços. Aquilo que Portugal teve contra a Suíça não teve de todo contra Marrocos. Nós vimos, por exemplo, um jogador como o Gonçalo Ramos, com o jogador Costa, ter bola no pé e até quase faz de segundo avançado, não tocou na bola contra Marrocos. Andava ali atrás dela, a tentar desmarcar-se, mas não conseguiu ter bola porque não tinha, os jogadores portugueses não tinham linhas de passe, e a única maneira de eles conseguirem o ataque era por bolas aéreas, e os marroquinos tiravam as bolas todas ali. Portanto, há que dar aqueles parabéns e o mérito à equipa de Marrocos, que eu acho que vai ser um jogo muito bom contra a França. Há obviamente uma rivalidade histórica, em relação a estas duas seleções. Vai ser interessante de ver, para não falar também que Marrocos teve muita gente a apoiar. Isso é sempre um aspecto muito, muito importante. São muitos milhares, era uma diferença se calhar de 1 para 10. Um português para 10 marroquinos, e isso faz uma grande diferença. Nós vimos os jogadores de Portugal com a bola nos pés, e os marroquinos não paravam de assobiar o jogo todo, e isso causa diferença durante o jogo, essa pressão dos adeptos causa mesmo muita diferença. É um ponto a favor deles, mas lá está. Portugal merecia mais, merecia mais. Portugal devia ter feito mais, não é que merecesse, não é que merecesse mais, porque não o mereceu. Uma palavra e última para Pepe. Pepe tem 39 anos. Nós falamos muitas vezes da condição física do Ronaldo e da capacidade de profissionalismo, não sei o quê, mas tem que se dar o mérito a Pepe. Pepe sempre foi muito elogiado por todos os portugueses por aí fora, mas acho que não se dá o devido valor à entrega que Pepe dá, não sendo nascido em Portugal e muitas vezes criticado até por causa disso. Muita gente critica por não ser português, não é? Mas é muito, muito mais português do que muitos. A verdade é que Pepe, e só soube isso no final do jogo, jogou com o braço partido durante 15 minutos, não é? Vê-se a imagem dele, e por acaso eu reparei durante o jogo, enquanto estava a ver, dele a pedir uma ligadura durante o jogo para a equipa médica, etc., a tirar a ligadura para dentro do campo, e foi ele próprio que ligou o próprio braço. Ou seja, era um jogador que ia jogar à frente, tanto criou uma ocasião para fazer gol. Foi um jogador claramente a mais nesta seleção, neste campeonato do mundo. Ele, João Félix, sei lá, Otávio também esteve muito bem, o próprio Gonçalo Ramos esteve bem também, pá, o Dalot esteve muito bem, o Dalot também, tanto que sentou, entre aspas, o melhor lateral, muitos consideram o melhor lateral do mundo. A equipa esteve bem. Tinha tudo, mais uma vez, como disseste, tinha tudo para conseguir chegar longe, tinha tudo para lutar por este título, porque nós olhamos para as minhas finais e temos um França-Marrocos e um Croácia-Argentina, e olhamos que se calhar poderíamos estar ali a lutar para ir, pelo menos às minhas finais, tínhamos que ter estado. Acho que é uma seleção que tem talento, é aquilo que disseste. E bem, daqui 4 anos estes jogadores que jogaram vão estar no pico da sua forma. Temos, sem dúvida, a melhor geração de sempre do futebol português. Temos de aproveitar isso e não pode, pá, de todo, não podemos desaproveitar esta geração com o treinador como Fernando Santos.
Sim, e nós vimos por acaso todas as seleções que já foram eliminadas ficaram sem treinador. Por isso, existe aqui alguma tendência. O Fernando Santos, ele já disse que não vai apresentar demissão, continua a acreditar nas suas capacidades. É uma decisão agora que cabe à Federação perceber se faz sentido continuar com o Fernando Santos ou não. Eu acho que, e já falei isto aqui, é realmente triste. Percebermos que o Fernando Santos foi o treinador da história, o único até agora, que conseguiu ganhar algo pela seleção e que vai acabar por sair pela porta na época, na época nem minúscula, porque eu acho que hoje em dia já não existe um português que acredite nas capacidades de Fernando Santos de guiar a nossa seleção. E isso quer dizer muita coisa, não é? Apesar dele ser lá está, o único treinador que conseguiu esses feitos. Já está um pouco descredibilizado na massa associativa, não é associativa, não é? Mas na massa adepta da seleção. E pronto, concordo em absoluto com o que tu disseste, fica uma sensação de amargura. E atenção, que agora podemos repetir a final do último Mundial este ano, o que não deixa de ser curioso. A Croácia e a França foram as finalistas do último Campeonato do Mundo. Podem voltar a encontrar-se agora na final de novo, sendo que a Croácia, para isso, tem de eliminar a Argentina, que está lançada, não é, para a final. O Messi tem feito um campeonato do mundo extraordinário, e lá está, contrasta aqui um pouco com o Mundial do Cristiano. E depois a França, que apesar de ter perdido muitos jogadores por lesão no início do Campeonato do Mundo, e se calhar ninguém daria nada por eles, também neste momento acabam por ser um dos claros favoritos a vencer o troféu. Eu não sei por quem é que tu estás a torcer neste momento, Rafa, para ganhar o título.
Epá, para mim, sinceramente, já tanto me faz. Se calhar por Marrocos, olha, que sejam os marroquinos a ganhar isto, com a mesa não parece tão mal termos. Não, não parece. Outra das questões também é as constantes perguntas da comunicação social tentar desvalorizar Marrocos, acho que é uma coisa impressionante. Era ao Fernando Santos, ao Pepe, ao Rubén Dias, mesmo aos portugueses nos cafés, tristes por a seleção terem perdido. A questão era sempre: esta derrota ainda dói mais porque foi contra Marrocos. Pá, por amor de Deus, quer dizer, parece que Marrocos, não sei, são 11 jogadores muito bem treinados. Com muitas dinâmicas, excelentes jogadores, excelentes individualidades. Pá, não sei qual é que vai na cabeça de muitos jornalistas, sinceramente, para fazer perguntas dessas, mas pá, que seja Marrocos, pá, já estou para. Quero ver futebol, quero ver bom futebol. Uma palavra, antes de irmos para as perguntas, queria dar uma palavra para mim, ao jogador do torneio, para já, Griezmann. Pá, o Griezmann está a fazer um campeonato do mundo impressionante. Joga no meu campo, faz de, sei lá, faz de Kanté, faz do próprio Griezmann, faz de Pogba, tudo ao mesmo tempo. Ele recupera bolas, ele faz assistências, ele bate cantos, bate livres, transporta a bola. Pá, é um Griezmann completamente diferente daquilo que temos vindo a ver dele ao longo da sua carreira. Fazendo ali dupla com Tchouaméni, com Rabiot, isto é defender, o Rabiot mais na esquerda porque Mbappé não desce, então o Rabiot fica na esquerda e, desce, e fica quase um 4-4-2 a defender com o Rabiot na esquerda e Griezmann e Tchouaméni no meio e o Dembélé na direita. Muito interessante esta escolha tática de Didier Deschamps por Griezmann, que está a fazer um Mundial muito bom, ontem mais duas assistências. Vai somando assistências, vai somando jogaços. E tem tudo para ser uma grande final. E, pá, sinceramente, a França parece-me a equipa com mais valias para ser campeão do mundo. Se tens mais alguma coisa a acrescentar, senão passamos já para o próximo segmento, que é mais alegre, não é? Estamos aqui um bocado tristes por causa da seleção.
Sim, vamos passar para o próximo segmento.
Como
E começo eu.
começas tu, exato.
Começo eu. E o primeiro jogador jogou Feyenoord, Clube Bruges e Fiorentina.
E lá,
Isso é
começa já
difícil.
assim.
Mas vou-te dizer que lá está. É uma das grandes revelações do Mundial deste ano.
Então, Feyenoord, Clube Bruges
Clube Bruges
e
e Fiorentina.
Fiorentina. Uma
Penso que
grande.
ele está na Fiorentina neste momento.
Ainda.
Ele
Porra.
até te vou dizer, ele apesar de ter nascido nos Países Baixos, ele não representa a seleção de Países Baixos.
Ok. Está-me a dar um branco. Mas, se Países Baixos, portanto, vou escolher aqui um bocado de Marrocos, até porque Fiorentina não estou a ver. Está a ser, portanto, é uma das quatro seleções que ainda estão em prova. França também não estou a ver. Dou ou para a Argentina ou para a Croácia. Da Croácia, está na Fiorentina.
Mas vou dizer, é um médio e está a ser muito elogiado, dos melhores médios neste momento
Aquele
da
dos
competição.
Marrocos, não sei o nome, número 8, mas não é esse, porque ele está
O
no.
Onai, não é o Onai.
O
Por
Naim está.
isso,
É aquele que. De onde é veio este muchacho?
sim, Luís
O
Henrique.
Luís Henrique.
Se não é o Anaí,
Um
quem é que poderá ser?
médio. Estou a olhar para a Croácia e nada, a Croácia nos três não estão, Marrocos. Ah, o Amrabat, sim, o Amrabat é um jogador
Exatamente.
impressionante. É sim, senhor. Que jogador.
Amrabat. O
É
próximo.
um espetáculo, é um
Ias dizer alguma
motor.
coisa?
É um motor completamente. É um
É,
jogador que não demora muito na
defensivamente,
Fiorentina.
sim. Já se fala nele, inclusive, para a Premier League. O próximo jogo que eu trago, no Caen, em França, Lorient e Borussia Dortmund.
Rafael Guerreiro?
Exatamente, Rafael
Guerreiro.
Guerreiro, ele que assumiu a titularidade depois da lesão de Nuno Mendes, inclusive marcou um golo contra a Suíça dos seis. Teve um bom plano, Rafael Guerreiro. O próximo jogador que eu trago jogou no Montpellier, Chelsea e AC Milan.
Ah, esse é o Giroud. Outro dos
Giroud.
destaques, não é?
Exatamente, entre os destaques do Campo do Mundo, ele que parece estar a viver uma segunda juventude.
Ele que bateu um recorde, já a semana passada falamos dele, é como o maior goleador de sempre da seleção francesa. E continua a brilhar, mais um golo ontem, não é? Contra a Inglaterra. Pá, é um jogador que viveu, ia viver na sombra do Benzema. Ainda bem que o Benzema, no fundo, se lesionou. Dá para termos este tipo de jogador. Já tínhamos tido antes de Giroud, havia outro que era o Gignac. Não sei se lembras dele, que agora joga no México, joga no Marselha. Também é assim, um jogador assim, parecido em termos de características. E ia sempre para a seleção, marcava sempre muitos golos. E Giroud é, se calhar, é um Gignac, versão melhorada, não é? Versão atualizada.
A carreira do Giroud é impressionante, não?
É.
Muita gente o critica, mas é que a verdade é que ele já ganhou todos os títulos de futebol mundial.
Exato.
Desde a Liga Europa, a Liga dos Campeões, o Mundial, Europeu por acaso acho que não, mas e tem estado sempre a bom plano, não é? E então neste campeonato nem se fala.
Da minha parte, trago-te mais, novamente, três jogadores. Um foi formado no Braga e no Benfica e agora representa o Desportivo de Chaves.
Jogou no Braga e no Benfica e representa os Chaves, só tens o Sandro Cruz,
E
João Teixeira.
qual é que é o deles, é?
Vou dizer o primeiro um e depois o outro. O Sandro Cruz.
É o Santa Cruz. É o Sandro Cruz, sim senhor. Sandro Cruz, lateral esquerdo. Está emprestado aos Chaves. Não sei se tem algum tipo
E eu até
de.
vou dar a minha opinião. Eu acho que é o jogador que.
Está a
Tem
surpreender
muitas.
até.
Tem muito, para mim, pela negativa. Não sei se a ti
É?
está a surpreender pela positiva. Eu
Até
acho
nem estou a achar. Pá,
que.
não
Não,
acho o jogador.
acho que
Não acho
eu.
melhor que o Langa, por exemplo, mas acho que até é um
Sim.
jogador.
Não, na minha opinião, acho que a lateral esquerda da Segunda Liga muito melhores que o próprio Sandro Cruz. Acho que prometia muito na altura, até veio, até chegou a jogar pela equipa do Benfica, mas as debilidades defensivas são muito grandes. E ofensivamente, eu acho que ele não acrescenta assim muito, como por exemplo o Lenga. E na minha opinião, é essa. Eu acho que é um jogador para a segunda liga, na minha opinião.
Segundo, trago-te um jogador que foi formado no Sporting, jogou no Liverpool e no Bordeaux. Eu acho que já falamos aqui deste jogador.
Sporting para o Liverpool não é uma coisa muito frequente, não é?
Já aí tens um.
Mas Sporting Liverpool e
Bordeaux,
Bordeaux.
é. Botou ao Sporting, teve um Aston Villa, Passos de Ferreira, agora.
Está no Passos agora?
Está no Paços, sim, senhores. Fez três jogos no Paços. 29 anos tem.
Só me lembro do
Também.
Antunes, mas o Antunes não esteve no Liverpool, certeza.
Teve no Granada, no Lorient, no Boa Vista. Se calhar lembra-se dele no Boa Vista. É verdade.
E ele está no Paços agora?
Interessante, não sabia que ele tinha nascido em Londres. Mas ele é português. Jogador que internacional sub-21 do Portugal teve
João Carlos Teixeira?
não teve um pico de carreira quando saiu do Sporting para o Liverpool, por onde entrou com 7 milhões e meio de euros. Foi emprestado ao Granada, Bordeaux, Aston Villa, Reading, teve no Sporting e outra vez, que foi emprestado ao Lorient, ao Boa Vista e está emprestado agora ao Paços de Ferreira com um contrato no Sporting.
Tiago Ilório.
Tiago Ilori, exatamente. Ele nasceu, curiosamente, como estava a dizer, em Londres, não fazia ideia. Depois, e por último, trago-te um jogador que foi formado no Porto, teve no Nantes e no Boa Vista.
Formado no Porto, teve no Nantes, na Boa Vista.
Exatamente.
Deve ter estado no Nantes da altura da Conceição. Não?
Não, por acaso não faço ideia mesmo. Mas é
Está no Boa
capaz.
Vista. Está no Boa Vista agora.
Não.
Já esteve.
Esteve no Boa Vista muito recentemente. Aliás, digo-te que saiu este ano. É interessante porque este jogador foi caro ao Boa Vista e andou sempre emprestado à Alanya Sport e agora no Ajax Split.
Vou dizer o Chidozi.
Chidozie Awazie, um negócio estranho, não é? 5 milhões de euros que o Boa Vista paga ao Futebol do Porto foi emprestado e agora está no Ajax Split. Tem 14 jogos, 4 golos em 15 jogos. Em 15 jogos possíveis, tem 14 jogos e 4 golos, uma assistência. Nada mal. Pô, internacional. Queres tentar adivinhar quantas internacionalizações tem Chidozie pela Nigéria?
15.
Tem 28. Mira, bastante bem. Isto tudo para falar de um jogador que curiosamente jogou com estes três jogadores, com o Sandro Cruz na formação do Braga e os restantes no Boa Vista. Falo do lateral direito número 79, Pedro Malheiro, ele que recentemente estreou-se na primeira internacionalização que teve em Portugal, no Sub-21 de Portugal, dia 18 de novembro. Tem então uma internacionalização. Ele que é titular na equipa do Boa Vista, com apenas 21 anos, lateral direito, que já fez 13 jogos, tem 3 assistências. Tem sido um dos bons laterais este ano na Liga Portuguesa. Ele que, inclusive, e por causa de uma coisa engraçada, numa revista qualquer, assim, muito famosa, tipo 442 ou alguma coisa, foi colocado, obviamente foi um erro, não é? Como um dos miúdos que podiam estar em ascensão no Mundial do Qatar. Capa de revista, logo. Não sei se por acaso vi na internet, não sei se é verdade, mas acho que sim. Por acaso até procurar enquanto tu falas, mas é um jogador com muita qualidade e que pode vir a ser um lateral-direito bastante interessante, inclusive, quem sabe, para um dos grandes.
E já que estamos a falar de jovens talentos na língua portuguesa, o meu número 79 também não fica nada atrás, apesar de serem posições diferentes. Eu estou a falar do Nuno Moreira, do Vizela. Apesar de, neste momento, o Vizela estar a viver um período conturbado, não é? Depois da saída de Álvaro Pacheco, também um dos possíveis temas que podemos trazer nos próximos episódios, a verdade é que Nuno Moreira é, de longe, a figura deste plantel. Na minha opinião, é um jogador que merece voos mais altos. Ele que fez a formação do Sporting e que está no Vizela desde a época 2021-2022. É um extremo com toque de bola muito fino e claramente não é um jogador que explora muita profundidade. É um jogador que explora mais o meio do terreno. Para lembrar-se, se calhar, aqui um pouco de João Félix, né? Com as devidas distâncias, claramente, mas é claramente um jogador que ainda pode dar muito, e quem sabe também, como tu falaste, Pedro Malheiro, né? Dizer, nós chegar ao grande futebol português, que eu acho que ele tem talento para isso, ainda é muito novo, tem apenas 23 anos, mas se continuar com esta margem de progressão, de certeza que ainda pode ter uma boa carreira.
Muitas vezes a partir da esquerda para a direita, né? Da esquerda para o meio, um remate também muito fácil, muito sempre até à última, muito raçudo, um jogador bastante interessante. Eu, enquanto estavas a falar, fui ver e é verdade, foi na revista, no Daily Telegraph. Portanto, não é uma revista qualquer, não é? Não era uma revista, foi no jornal mesmo, numa preview do Mundial. Em que incluíram o Pedro Malheiro como possível jogador em destaque, aqueles rising stars, não é? Aqueles jovens promissores do Mundial, como toda a gente sabe, quer dizer, ele estreou-se agora pela seleção sub-21 portuguesa. Dois jogadores que nós falamos aqui que têm muito para dar ao futebol. E ansioso por ver o desfecho da carreira deles, porque acho que tem tudo para ter ambos sucesso. Com isto, com esta eliminação da seleção nacional do Mundial 2022, deixo-vos então um grande abraço e até para a semana.
Um grande abraço a todos e até a próxima.